Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Realmente o Senhor é graça para nós. E nesta manhã precisamos da Tua graça. Ó Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Então nós, como já foi anunciado, nós estamos começando a ver, então são cinco capítulos ao todo, cinco mensagens do livro A Superabundante Graça. Superabundante Graça. Este livro ele faz parte daqueles, o livro na minha mão. Apenas R$20 por mês ou R$5 por semana. E quem fizer isso, além do alimento diário, tem mais esse livro. E todo mês, praticamente, está tendo um livro gratuitamente. Então, vale a pena, né, fazer parte o livro na minha mão. E hoje, irmãos, nós vamos, então, a primeira mensagem, ela fala sobre a economia de Deus. Deus revela seu plano a seus servos. Como nós vimos em Apocalipse 1, fala que o Senhor revelou para João, né, e João transmitiu para todos os demais. Isso é no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento também fala a mesma coisa. Nós vimos em Amós que o Senhor, ele revelou, né? Eu vou ler para os irmãos, porque Amós está no Antigo Testamento e fala assim, Amós 3, verso 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma. Não fará coisa alguma. Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Duas coisas. O Senhor não fará coisa alguma, quer dizer, tudo o que o Senhor vai fazer, Ele revela. Ele revela. Essa é a primeira coisa que está aqui, né? A segunda, o seu segredo. O Senhor tem um segredo. Cada um de nós temos o nosso segredo. Mas o Senhor é diferente de nós. Ele revela. Ele revela o segredo. Irmãos, Ele revela em 66 livros. Em 66 livros, Ele revela. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Senhor sempre, constantemente, quis revelar-se ao seu povo. O povo que às vezes é tardio em ouvir, mas o desejo do Senhor é se revelar. E então essa era a característica de Deus. É não guardar para si, segurar para si como um segredo. Mas o segredo que Ele tem, Ele revela, Ele mostra para nós. Irmãos, e Deus só tem um plano. É um único plano que Deus tem. Ele não tem um plano B. Nós, às vezes não, quase sempre, nós fazemos um plano, fazemos outro plano. Quer dizer, se este plano não der certo, eu tenho o plano B, ou tenho o plano C, e assim por diante, né, André? Mas, na verdade, Deus, Ele só tem um único plano. E sabe de uma coisa? Esse plano vai ser cumprido. Deus é fiel. E esse plano vai ser cumprido. E o desejo de Deus é esse, que a sua economia seja aplicada através de cada um de nós para que ela seja cumprida. Então, na Bíblia, nesses 63 livros, nós sabemos que 39 fazem parte do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, mas ambos, tanto os 39 do Antigo Testamento como os 27 do Novo Testamento, eles falam da economia de Deus. Eles falam do desejo de Deus. Deus revela o que Ele quer para cada um de nós, o que Ele quer para os seus filhos. Então, irmãos, graças ao Senhor, o plano de Deus é apenas um, é o plano A, e nada mais. Né? Aleluia. Né? Nós, muitas vezes, né, No nosso coração nós buscamos isso, buscamos aquilo, né? Mas lá em Jeremias 29:11 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse final eu me deleito muito. Eu fico alegre quando eu ouço esse final. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, pensamento de paz e não de mal. Para quê? Para dar o fim que nós desejamos. Esse é o Deus maravilhoso que nós temos, né? Esse Deus é maravilhoso, né? Senhor Jesus. Depois fala assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém. Senhor Jesus. Mas continua, o versículo seguinte fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Esse é o desejo de Deus, que nós busquemos realmente o Senhor. Senhor Jesus. A Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa. A Bíblia, o Senhor nos deu esse livro de capa preta. Eu me lembro que a primeira Bíblia que eu recebi foi do meu pai, eu devia ter acho que 12 anos. Eu faço aniversário 1º de março, e naquele tempo, se você não tivesse 7 anos, você não fazia matrícula. E a matrícula era feita até 15 de fevereiro. Por causa de 15 dias, eu não pude entrar no primeiro ano do grupo. Então, quando eu fui entrar só no outro ano, com 7 anos, mas 15 dias depois eu fiz 8. Quer dizer, então eu entrei com 8 anos, terminei com 12. Quando eu terminei o grupo escolar, meu pai me deu uma Bíblia, uma capa preta, né? Ela era mais ou menos essa grossura assim, porque hoje o papel é fininho, mas naquele tempo o papel era grosso. F era escrito com PH. No lugar onde vem Senhor, aqui no Antigo Testamento, que é tudo em letra maiúscula, era Jeová. E os salmos eram psalmos. E o Senhor falou, e o meu pai falou para mim: lê salmos. Leia salmos, que os salmos é bom. E eu comecei a ler. E quando eu comecei a ler, realmente, li o salmos 1, li o 2. Quando eu cheguei no 8, no salmos 8 fala assim: que é o homem que dele te lembres? Que é o homem que dele te lembres. E isso me tocou bastante. Eu falei: poxa, né, o que somos nós que o Senhor se lembra de nós? Mas graças a Deus, amém, o Senhor se lembra de nós. Amém. E Ele não esconde segredo para cada um de nós, não. Irmãos, o segredo do Senhor está todo aqui. Basta buscar. Senhor Jesus. E qual é a vontade do Senhor? Às vezes, qual a principal vontade do Senhor? E às vezes a gente fala assim: e está certo, é exato isso, se alguém estiver respondendo assim: a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não é isso? É isso. Mas tem mais, tem mais. Vamos ver, Êxodo. Vamos para o Velho Testamento para a gente ver que lá está a economia de Deus. Lá está o desejo do coração de Deus. Lá Ele está revelando o que Ele quer para os seus servos, os profetas. Êxodo capítulo de número 19, o verso de número, a partir do 5. Êxodo 19, o verso 5. Fala assim, vamos lá. Vamos ler junto? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Os 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aleluia, até aí. Qual o desejo então de Deus? É que todos sejam salvos, mas mais do que isso, Ele quer que sejamos reino de sacerdotes. Desde lá, no Antigo Testamento, Deus já não era o desejo de Deus. Ele fez, nós vemos que no Antigo Testamento ele fez isso. Ele usava uma pessoa. Ele precisava, ele usava outra pessoa. Mas o desejo de Deus já era ter um reino de sacerdotes. E só através de um reino de sacerdotes é que o rei pode ser vitorioso. Não tem outra maneira, né? Um rei, sem ter um reino de sacerdotes, ele não consegue ter vitória, né? Então, no Antigo Testamento, nós já vemos que o desejo do coração de Deus era esse, ter um reino de sacerdotes. Agora, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo de número 2. 2 Pedro, capítulo de número 2. Vamos ver o que fala lá. Isso daí todos nós, eu acho que sabemos de cor. Precisamos saber de cor o que fala 1 Pedro, capítulo de número 1 Pedro, capítulo de número 2, o verso de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler junto? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Lá no início, no Antigo Testamento, Deus já tinha esse desejo de ter um povo, né, para ser um reino de sacerdotes. Lá era o desejo de Deus. Mas aqui, irmãos, através de cada um que nós cremos e já recebemos o Senhor, aqui não é mais promessa. Aqui fala que somos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Amém.
Aleluia. Amém. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus.
Amém.
Irmãos, isso é algo que a nossa mente, por mais que nós queremos entender o que é isso, é difícil de entender. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor Jesus, isso é uma bênção, é algo maravilhoso, irmãos. É algo que somente Deus pode nos dar. E sabe só como que Ele nos dá? Revelando os seus segredos, que nem nós lemos, né? Em Amós, Ele revela os seus segredos, a vontade do seu coração, o desejo do seu coração. Senhor Jesus. Irmãos, então a Bíblia, ela é composta de 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. O livro de Isaías, existe um consenso, uma consideração de que ele é como um resumo da Bíblia. O livro de Isaías, ele contém 66 capítulos, do 1 até o 39, ele trata só da questão do Antigo Testamento, do Velho Testamento. Do 40 até o 66, ele trata da vinda do Messias. Ele fala da economia de Deus. Isso é algo maravilhoso, né? E ler a Bíblia toda, é difícil, né? Para você ler a Bíblia em um ano, tem que ir. Não dá moleza não, se der moleza não lê. O livro de Isaías dá para ler ele em poucos dias, né? Então eu incentivo os irmãos a lerem o livro de Isaías. Porque quando nós, às vezes tem uma comida que nós vamos comer e nós não gostamos, olhamos e não gostamos, parece que não gostamos da comida, não temos muito apetite por ela. Mas quando nós vamos e começamos a comer, o apetite abre e a gente fica com vontade de comer mais ainda, não é? A palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Nós precisamos de ir para a palavra. Quando nós vamos para a palavra, o apetite abre pela palavra de Deus. Aleluia. E os irmãos estão tocando muito nisso. Nós precisamos nos voltar à palavra. Precisamos nos voltar à palavra de Deus. Senhor Jesus. E e cumprir a economia de Deus, irmãos, não é fácil. Isaías, ele tinha esse desejo no coração. Isaías, na verdade, ele era um profeta da tribo de Judá. E ele incomodou muito aqueles reis, porque ele condenava realmente aqueles que tinham tendência para Babilônia, para o Egito, e para tudo isso, né? Vocês lendo vão ver lá. Mas ele tinha, por causa disso, ele não era bem visto, ele era um profeta excelente, que Deus revelava os segredos a ele. Mas ele não era bem visto pelos reis. Aqueles reis que amavam o Senhor, que faziam a vontade do Senhor, eles até chamavam Isaías para que a Isaías o aconselhasse e revelasse. Mas aqueles que não eram bons e que faziam mal diante do Senhor, e que praticavam a idolatria, essas coisas, eles detestavam Isaías. E é o caso de Isaías, ele viveu durante vários reis. Teve Uzias, Jotão, teve Acaz, Ezequias que foi pai de Manassés. E quando nós vamos lá para Crônicas, ou se não para Reis, nós vemos que Ezequias foi excelente, foi ótimo. Mas Manassés foi um péssimo rei. No final ele se arrependeu, mas ele foi um péssimo rei. E sabe o que ele fez? Ele começou a perseguir Isaías por causa que Isaías pregava a economia de Deus, o desejo do coração de Deus. Aquilo que o Senhor falava, ele era pronto e ele falava mesmo para o rei. E Manassés começou a persegui-lo. Manassés queria, na verdade, prendê-lo, pegá-lo, ele, né, e discipliná-lo. E ele fugiu e se escondeu. Isso não está na Bíblia, mas segundo a história, ele se escondeu num pé de figueira, que era oco no meio, né? Ele se escondeu lá, e os mandantes de Manassés falaram que ele estava escondido lá. Falou: serra a figueira inteirinha que nós vamos, porque eu quero pegar ele. Ao serrarem a figueira, disse, né, na história dos reis, né, que ele foi cerrado ao meio e ali ele morreu, por causa da economia de Deus. E às vezes nós, uma coisinha que nós falamos para alguém e queremos levar, né, e a pessoa não aceita, nós já desanimamos. Mas o Senhor depende de cada um de nós, para levar essa economia de Deus à frente, esse desejo, esse plano de Deus. A economia, irmãos, é o plano que Deus criou desde um princípio, desde o dia que o homem caiu. Deus já bolou um plano. E o plano dele era criar o homem e, através desse homem, recuperar para si essa terra que foi usurpada por Satanás. Senhor Jesus. E essa continua sendo a vontade de Deus. Esse é o plano de Deus e esse plano vai ser cumprido. Amém. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que pregar o Evangelho não é fácil, principalmente nos dias de hoje. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Mas quando nós temos o Senhor conosco e o Senhor vai à frente, ele vai abrindo as portas, e aquilo que parece às vezes ser negativo para nós, a reação daquele que nós pregamos o Evangelho parece ser negativo, mas o Senhor transforma em glória. Aleluia. Senhor Jesus. Isaías, a partir do capítulo 40, então ele passa a falar do Messias. Daí ele passa a relatar tudo ali sobre o Messias, a vinda do Senhor Jesus, e os irmãos conhecem bastante já ali. Então, vamos, Isaías de número capítulo 40, é onde ele começa então a falar já sobre a vinda do Senhor. Ele muda o cenário. Até aqui o cenário dele está voltado para o povo de Israel, especificamente para o povo de Judá. Daqui para frente ele muda para futuro. E por que futuro? Porque Isaías viveu em torno de 700 anos antes de Cristo. E ele já profetizava sobre a vinda do Messias e sobre tudo aquilo que... E nós vemos, né? Isaías é um livro muito bom, né? Deus usou Isaías para escrever para nós, né? Seu nome fala, lá em Isaías fala, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz e aí por diante. Se referindo, Pai da eternidade, se referindo ao Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, perdão. Isaías, capítulo de número 40, o verso 1 começa assim. Consolai, vamos ler junto? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bramai-lhe, pois é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. O 3 e o 4 agora. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos são aplanados. O 5. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o haverá, pois a boca do Senhor o disse. Aleluia. A boca do Senhor o disse. Por isso que eu disse, Deus, ele tem um único plano. Um único plano, que é ter um grupo de pessoas, de sacerdotes, para trazer o seu reino de volta. E essa terra que foi usurpada por Satanás, Deus, Cristo, poder reinar nela durante os mil anos, né? Senhor Jesus. Mas aqui, irmãos, nesse trecho que nós vemos aqui que é a graça de Deus. É Deus se dando como graça para nós. E aqui, se nós formos agora para Lucas, capítulo de número 3, Lucas, capítulo de número 3, nós vamos ver praticamente a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Aqui é graça. Deus se dando a Jesus como graça para nós. E em Lucas capítulo de número 3, o verso 4 e o 5. 3, o 4 e o 5. Vamos só o 5, só o 5, irmão, é mais fácil. Só o 5. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. O que significa isso? Todo vale será aterrado? Né? Todos os montes e outeiros serão retificados? O que significa isso? Né? Sabe, irmãos, nós estamos na era da graça. E na era da graça, acabou realmente. Nós vemos que aqui, isso aqui é misericórdia de Deus. Ali em Isaías, quando ele fala do Messias, é graça, mas agora aqui é misericórdia de Deus. Né? Em Romanos 12, capítulo de número 5, fala que nós somos um só corpo. Fala que nós somos um só corpo. Onde foi falado essa questão? Né? Romanos 12, o verso 5 fala assim. Vamos juntos? Amém. Conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros desse corpo. Irmãos, todo vale será aterrado, aplanado. Isso significa que na vida da igreja, no reino de sacerdotes que o Senhor deseja, não tem mais cabeção. Somos todos iguais. Somos todos irmãos. Esse é o desejo de Deus. Mas, então, nós estamos falando sobre o sistema pastoral. O sistema pastoral no Novo Testamento acabou. Nós, graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa visão, e é a palavra que nos dá essa visão. A maioria dos irmãos, mais de 90% dos irmãos que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, creram no Senhor Jesus, não tem ainda essa visão de que a era pastoral acabou. E a era pastoral que nós estamos falando, irmãos, é o cabeça que comanda todas as coisas e os demais só ouvem. O desejo de Deus, lá em Coríntios 14, 31, fala assim: todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. No plano de Deus, na economia de Deus, nesse segredo que Ele tem revelado para nós, todos devem falar, todos têm que proclamar o Senhor. Não podemos ficar de boca fechada. Senhor Jesus. Então, irmãos, o que eu estou dizendo que acabou é o sistema pastoral. Porque senão alguém pode perguntar assim: deixa eu só ir rapidinho aqui, só vou comentar, se o irmão não quiser pôr aí, não precisa nem pôr, irmão. Em Efésios, é falado sobre isso, né? E eu já vou ler isso para que não fique dúvida nenhuma. Efésios 4, capítulo de número 11, fala assim: alguém pode dizer, não, mas tem pastor. Tem pastor, sim, tem. Claro que tem. Porque aqui fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Em Efésios 4, 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Pastores e mestres. O que é um pastor? Pastor é aquele que cuida das ovelhas. Na minha casa, eu preciso ser aquele pastor que cuida das ovelhas. No meu trabalho, eu preciso ser aquele pastor que cuida das pessoas que estão ao meu redor. Principalmente daqueles que são cristãos. Né? Então, o sistema pastoral, quando Cristo veio, acabou. Porque não tem mais como era no Antigo Testamento. O sacerdote, aquela hierarquia, né? Igual ainda nós vemos, né? Roma e tudo mais. Mas, irmãos, esse sistema acabou quando Cristo veio. Quando Cristo veio, esse sistema acabou totalmente. No sistema onde um só fala, eu não estou criticando, não, porque eu agradeço a Deus pelas denominações, pelos aqueles que se denominam pastor, e por aquilo que tem sido pregado. Porque o Evangelho da Graça tem sido pregado de uma forma muito eficaz nas denominações. Mas o Evangelho do Reino não tem sido visto. Deus ainda não abriu para que veja o Evangelho do Reino. E Deus, para que Ele possa voltar e ter esse reino de sacerdotes, nós temos que ter essa visão do Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino, o que é? Eu creio no Senhor. Eu recebi o Senhor. Isso é graça. Mas eu preciso de mais. Do que eu preciso? Como uma criança, me alimentar para que eu possa crescer. E se tornar um filho adulto, um filho maduro. E somente o filho maduro é que vai receber realmente, vai estar qualificado para reinar com o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que na vida da igreja existe. Cada um de nós temos que ser pastor. Ser aquele que prega o evangelho, que cuida, que zela. Né? Lá em Gênesis, quando o Senhor, lá no primeiro capítulo, Ele fala para Adão e Eva, cultivar e guardar o jardim. O bom pastor, ele faz isso, ele cultiva e guarda o jardim. Né? Então, o que nós estamos falando que acabou é o sistema pastoral que ainda existe até hoje, mas no Novo Testamento, na Era da Graça, ele foi realmente eliminado. Infelizmente, ainda tem-se essa visão. Mas, irmãos, nós vemos que todos devereis profetizar. Na igreja é isso que o Senhor deseja. No corpo, nós somos um só corpo. Não tem vários corpos. E esse corpo, não é só nós que estamos aqui, mas cada irmão, cada pessoa que creu no Senhor Jesus como seu Salvador, esteja reunindo aonde estiver, mas ele creu no Senhor, ele faz parte desse corpo. Um único corpo. Um único corpo. Esse é o desejo de Deus. E nós falamos assim, mas é impossível? Como isso? Para nós seres humanos é impossível. Mas lá na frente o Senhor fala que a Jerusalém, a nova Jerusalém, será uma única. É uma só. E todos serão iguais. Aleluia. Né? Senhor Jesus. E Efésios também, capítulo de número 4, o verso 13 e o 14, fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos andando de um lado para outro, né? Levados ao redor de todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Hoje, irmãos, o único cabeça é Cristo. E quando nós temos essa visão, muda a nossa maneira de viver. Muda a nossa maneira de pensar. Muda a nossa maneira de argumentar, muda a nossa posição. Cristo é o cabeça, nada mais. Senhor Jesus. Agora, eu queria ler um trecho, esse irmão não vai conseguir pôr, porque é nessa nova edição NAA, que é a edição nova de Almeida, é nova Almeida atualizada. Alguns jovens acho que já tem essa, né? Já tem. Foi só os jovens daqui de Bauru ou foi na conferência toda que já foi doado essa? Todos que estavam na instância? Que bênção, né? Eu vou ler um trechinho. Então, irmãos, um único cabeça. Entendemos? Deus quer revelar o seu segredo, mostrando que ele quer um reino de sacerdotes e ele é o cabeça. Então, eu vou ler para os irmãos 2 Pedro 3, do verso 17 ao 18, não põe não, irmão, porque é uma versão diferente. É, mas deixa eu ler primeiro, depois pode pôr, deixa eu ler primeiro aqui. Portanto, vocês, meus amados, visto que sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. O verso 18. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, por um lado, é uma advertência para que nós tenhamos cuidado. Mas, por outro lado, o Senhor fala assim: mas eu estou com vocês como graça. E para o apóstolo Paulo, ele falou: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Irmãos, a graça de Deus basta para nós. Não há necessidade de mais nada. Quando nós buscamos a graça de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Em Efésios, se o irmão quiser pôr lá agora, pode pôr, irmão, para comparar, né, irmão Mário? Mas aqui é mais claro. Eu procurei ler nessa versão, até porque ela foi divulgada, e porque está mais claro para a gente entender. Eu vou ler agora na versão então, que está aqui na Nova Almeida Atualizada. E vocês estão vendo lá, né? O verso 17. Portanto, vocês, meus amados, visto que sabem disso que nós falamos, disso que nós comentamos, que é um único corpo e uma única cabeça, que é Cristo. Nós sabemos disso. Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura. Irmãos, nós estamos numa posição segura. Estamos ou não estamos? Sim. Na igreja nós estamos numa posição segura. Mas aqui fala assim: para que não caiam da posição segura em que se encontram. Nós nos encontramos realmente numa posição segura. Uma posição de graça, Deus é a graça para nós. Aleluia. Por isso que o título do livro é Superabundante Graça. Depois o verso 18. Fala aqui nessa versão, fala assim. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por um lado, então, como eu disse, é uma advertência. Mas por outro lado, é Deus se dando para nós como graça. Em Efésios fala muito sobre a questão da graça. Efésios mostra realmente o desejo de Deus, de Cristo e a igreja. E aqui em Efésios, capítulo número 1, a partir do verso 3, eu vou citar só algumas coisinhas aqui que fala assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nos tem abençoado. Irmãos, abençoado, sermos abençoados é graça. O que que nós fizemos? Alguém fez alguma coisa para receber a graça de Deus? O único que fez muitas coisas para que nós recebêssemos a graça de Deus foi Jesus Cristo. Ele fez tudo. Nós não fizemos nada. Mas ele fala aqui que nos tem abençoado. Ele nos tem dado de toda a sua graça para cada um de nós. E depois no verso 4 fala assim: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu. Irmãos, escolher é misericórdia. Nós não éramos merecedores, éramos? Não éramos merecedores, mas Deus em Cristo nos escolheu. Aleluia! Graças ao Senhor. E daí o verso 5 fala assim: Nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo. Predestinou, irmãos, predestinar para a filiação é para sermos filhos maduros, filhos qualificados para reinar com o Senhor. Predestinou, nos predestinou para a economia de Deus, para exercitarmos a economia de Deus, para trazermos a Deus a terra para Ele reinar durante os 1000 anos. Então, aqui nós temos, somos abençoados, é graça, Ele escolheu, foi a misericórdia, e Ele nos predestinou para cumprir a sua economia. E agora, aqui mesmo na Efésios 1, verso 9, o 9 ele continua e fala assim: Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Desvendando o segredo de Deus. Através de Jesus Cristo, esse segredo de Deus foi revelado. E Ele nos revela. Deus é maravilhoso. E qual é o desejo de Deus? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como da terra. Aleluia. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Por isso que ali depois, no final, aqui de Efésios 1, ele fala que, pois, em Cristo ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, né, e nos deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Deus é maravilhoso. Né, e ele tem um propósito. E o propósito de Deus é de ter um reino de sacerdotes para reinar com ele durante os 1000 anos. Amém. Irmãos, eu quero estar lá. Amém. Quem quer estar lá, diga amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Mas agora eu quero deixar para os irmãos um versículo do apóstolo Paulo. Do apóstolo Paulo, que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, o verso 10. Vamos ler junto? 1 Coríntios 15, 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. A sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Aleluia. Irmãos, é isso que o Senhor me incumbiu de passar para os irmãos. O Senhor nos deu a visão da economia de Deus. Mas como que nós temos feito? Temos guardado para nós ou temos realmente trabalhado muito mais para que essa graça e essa visão do desejo do coração de Deus seja levado a todas as pessoas. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino de número S28.